Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberto a 12ª sessão ordinária deste ano, ano de 2022. Convido o vereador Maxiliano para que se pronuncie. Olha só, botaram errada. Mas o vereador é para ler a leitura da passagem bíblica.
Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca nem com teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Tá. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 16 da 11ª sessão ordinária do dia 18 de abril de 2022, enviada via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Ninguém interessado em discutir a referida ata. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, plateia aqui presente e aos rádio ouvintes e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Temos um convite do Supermercado Sante, ilustríssimo senhor Michael Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Os proprietários do Supermercado Sante têm a honra de convidar vossas senhorias para participar do jantar-baile que será realizado dia 30 de abril, às 20 horas, no Clube 7 de Setembro, em comemoração ao Dia do Trabalhador, aos embalos da banda Portal da Serra. Os convites serão cobrados, pois o valor arrecadado com a venda de ingressos do baile e o valor arrecadado com a Copa serão revertidos ao Hospital Bom Pastor e a Associação Causa Animal de Santo Augusto, como já é tradicional na realização desse evento. Contamos com a presença do Poder Legislativo. Marlise Rosin e Diego Fernando Sante, Gélis Felipe Sante, que assinam o ofício. A sua excelência, senhor Maico Maurício Lopes, presidente vereador de Santo Augusto. Assunto, justificativa. Tendo em vista que estarei em viagem a Brasília entre os dias 24 e 29 de abril para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Santo Augusto, informo que não poderei me fazer presente na sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022. Assim, apresento a justificativa para que considere e a leve de conhecimento do plenário da Câmara Municipal de Santo Augusto. Atenciosamente, Joel Antunes da Rosa, vereador. A sua excelência, ao senhor Michael Maurício Lopes, presidente e vereador de Santo Augusto. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista que estarei em viagem a Brasília entre os dias 24 e 29 de abril para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Santo Augusto, informo que não poderei me fazer presente na sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022. Assim, apresento a justificativa para que a considere e a leve ao conhecimento do plenário da Câmara Municipal de Santo Augusto. Atenciosamente, Ederson José Fusilini, vereador. Ofício 121/2022. Retorno ao ofício 087/2022. Ao senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo a vossa excelência, a fim de responder o pedido de informação supracitado, assim segue em anexo o retorno do Banco do Brasil. Na oportunidade, apresento o protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Acho que todos receberam por meio eletrônico. Querem a leitura? Eu faço aqui a brevezinha, bem curtinha. Conforme solicitado, informamos que as negociações tratadas com a senhora Lilian, prefeita, e o grupo da negociação do Banco Brasil foi tratado que, em se confirmando a proposta de compra do prédio do Banco do Brasil pela Prefeitura de Santo Augusto, teríamos um prazo de 3 anos para desocupação, considerando a necessidade de construção de novo prédio nos moldes necessários para o atendimento das necessidades operacionais do Banco do Brasil. Ficamos à disposição, senhorita Ivânia Verlang, gerente-geral, agência de Santo Augusto. Ofício número 122/2022, trata o assunto retorno ao ofício número 053/2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder à solicitação de abertura de processo licitatório para transmissão das sessões legislativas. Assim segue em anexo o retorno da Secretaria Municipal de Administração. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração, respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Ofício número 123/2022, retorno ao ofício 050/094/2022. Ao cumprimentá-lo, muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ofícios supracitados. Assim segue anexo o retorno da Secretaria Municipal de Finanças. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Se trata-se de um impacto financeiro? Todos receberam por correio eletrônico. Ofício 124/2022, retorno ao ofício 086/2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao ofício supracitado. Assim seguem anexo informações referentes ao CONSAD. Ademais, tendo em vista que, por um equívoco, não fora criado o elemento de despesa anteriormente, estamos solicitando a apreciação e a votação do projeto da lei em questão, a fim de regularizar a situação, tendo em vista que há anos vem sendo firmado o referido consórcio. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 125/2022, encaminha leis municipais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.162/22, 363/22, 364/22, 365/22, 366, 367/22, 368/22, para integrar os arquivos desta Casa Legislativa. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 126/2022. Assunto, encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 030/2022 em caráter de urgência. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre. Este projeto Ele autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e abrir crédito adicional especial.
Não sei se vai baixar ele depois. É um difícil do projeto que entrou aí. Não, baixa ele para as comissões.
Ah, sim, sim.
É, baixa o projeto para a comissão de CCJ, de Constituição e Justiça. E para a comissão, deixa eu ver o cabeçalho. Do... São duas, né? Qual é o cabeçalho do projeto?
Acho que não está aqui na.
Não, mas para qual as comissão que precisa? Aqui, ó. Para finanças e orçamento, né?
Não, tem finanças, isso aí,
é as duas. É, então fica, o projeto fica baixado para baixado para a comissão de Constituição e Justiça e para a comissão de. Finanças e Orçamento, baixado para as duas comissões.
Saiu da ordem aqui.
Ou aqui é outro. Não, não é o mesmo, né?
Não, é outro.
Está certo.
Já vou fazer a leitura do outro projeto que está aqui, que é o 28, que autoriza o Poder Executivo a incluir elemento no PPA, na LDO e na LOA, abrindo crédito adicional especial. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável. Devolvo ao presidente para encaminhar para demais comissões.
Então o projeto veio, veio da Comissão de Constituição e Justiça, agora abaixo ele para Comissão de Finanças e Orçamento.
Tem uma troquinha de sequência aqui, mas vamos fazer a leitura agora dos pedidos de informação.
Qual que é esse que você baixou agora?
O 28.
Podia, 28. Podia baixar para a saúde também? Que daí...
Se tem necessidade...
Eles estão pedindo pressa nesse projeto. Tem que adequar o negócio.
Tá. Então, esse projeto necessita de... Só para a saúde, né? Então, projeto baixado também para a saúde.
Pedido de informação da CCJ. Os vereadores que subscrevem vêm nos termos regimentais apresentar para ouvir a senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação e de providência. Comunicamos que foi solicitado parecer da DPM do projeto de lei número 029, ou mesmo alertou para oficiar o executivo, considerando que o crédito adicional suplementar está relacionado à aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Saúde Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Entendemos que seria recomendável a manifestação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, instituído pela Lei Municipal número 3060/2011, e que providencie o envio da ata, resolução ou outro documento que confirme a anuência prévia daquela instância deliberativa acerca da abertura de crédito adicional proposto pelo projeto de lei número 029/2022. A justificativa que acompanha esse pedido, a informação é necessária para a melhor apreciação do projeto. Sala das Sessões, Santo Augusto, 25 de abril de 2022. O pedido vem assinado pelo vereador Omar Ângelo Santi, presidente da CCJ, vereador da bancada do MDB, e vereador César Paulo Phillips, da bancada do Progressistas. Pedidos de providência. Vereador Maximiliano Bari, da bancada do PDT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciado o conserto da iluminação pública localizada na rua Augusto Fontoura, número 70, no bairro Santa Rita. O presente pedido acompanha uma justificativa, dizendo que justifica pela necessidade de troca de lâmpada, pois o local acima citado encontra-se com falta de iluminação, gerando insegurança por parte dos moradores. Assinado, vereador Maximiliano Bari, bancada do PDT. Pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja feita a pintura dos cordões e limpeza da Avenida Ângelo Santi e que seja colocado placas novas nos quebra-molas, placas de limite de velocidade e preferência nessa via que dá acesso à área industrial. A justificativa que acompanha diz: manter limpa a sinalização, esta avenida que dá acesso a várias empresas do nosso município. Assinado, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja instalada uma câmara de monitoramento na Avenida Ângelo Santi para manter a segurança dos moradores e das empresas entre as ruas Machado de Assis e Avenida Getúlio Vargas. Essa justificativa diz que essa área, que também é empresarial, está descoberta de cobertura de câmaras de monitoramento. Pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja feita a limpeza da cidade e pintura dos cordões por todo o perímetro da Avenida do Comércio, Avenida Central e Avenida Pedro Campos, pois é feita geralmente da rótula do supermercado Santi até a rótula do Mercado para Todos. A justificativa: o presente justifica-se pela necessidade de manter toda a avenida principal pintada e limpa. Pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancado do MDB, que sejam pintados todos os quebra-molas da cidade, inclusive os existentes nos bairros, como os em frente à garagem da prefeitura e o na rua Ildefonso Lucas, esses completamente sem marcação nenhuma. Justifica-se para evitar acidentes e sinistros diversos nos automóveis, motos, caminhões e afins. Pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que sejam consertadas as luzes na rua São Jacó, em especial em frente à casa do Dr. Dari e arredores do Bosque do Ginásio, na rua Romalino Torres, local que se encontra em plena escuridão, causando medo e transtorno aos moradores dessa região e aos alunos e professores que transitam toda noite por este trajeto. A justificativa: são demandas dos moradores dessas ruas, que pagam regularmente a mensalidade de iluminação pública e não contam com esse serviço prestado, e dos professores e alunos do ginásio. Outro pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, que sejam consertadas as lâmpadas na rua Jacomim Carneosso, nas proximidades do antigo campo do Maringá, bairro Petrópolis, em frente à residência número 121, local que se encontra em completa escuridão há meses. A justificativa: que são demandas da comunidade que paga iluminação pública mensalmente e não conta com o serviço e já pediram por várias vezes sem sucesso. O último pedido de providência, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja construído com urgência uma boca de lobo, um bueiro, na esquina das ruas Machado de Assis com a rua Francisco Esperoto Sobrinho, no Getulhão, devido ao problema crônico que vem se arrastando em anos em que, em dias de chuvas mais fortes, essa rua Machado de Assis recebe todas as águas das demais ruas que cruzam com ela, encontrando um bueiro apenas e a uma quadra abaixo do cruzamento com a rua Antônio Liberato, e esses não vence a demanda. Também precisa de reparos, alagando as casas da sua volta com expressiva quantidade de chuva, dando por várias vezes prejuízos de monta a esses munícipes. A justificativa que acompanha o pedido, que são demandas dos munícipes que sofrem com o sinistro em suas casas sempre que ali chove um pouco mais que o normal. Vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Eram esses os ofícios, o que tínhamos para a noite. Senhor presidente, ordem do dia, não temos nada. E fico agradecido pela atenção de todos.
Está no ar. Então, para o pessoal que está nos acompanhando pela rádio, meu boa noite a todos. Também pelo Facebook, que nos acompanha. Então, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Os colegas concordam? Então, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da rádio, que nós já estamos na rádio. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha, todos da Rádio Ciranda, e declaro aberto o espaço do grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E hoje, o primeiro, convido o vereador Maxiliano Bária para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, a colega vereadora Gladys. Boa noite especial também para quem vem nos assistir hoje presencialmente. Uma honra para mim ter dois amigos na casa aí, o Antônio Estival, aí, que também é servidor público, é presidente também do sindicato, juntamente com o Jefferson aí. É uma satisfação tê-los na nossa casa aí assistindo a nossa sessão extraordinária. Assim também meus cumprimentos ao pessoal que nos escuta e nos assiste de casa. Uma boa noite especial para quem está nos vindo também através do Facebook. Hoje vou começar a minha explanação deixando meus pesares, meus sentimentos à família enlutada do seu Adão taxista, como muito conhecido na cidade e por todos, né? Quem não conhece o seu Adão do táxi? Também hoje tive uma triste notícia, um grande amigo meu, pai de amigas também, perdeu a sua esposa, então Juscelia Jussara Eikoff, mais conhecida para os de casa de Dona Chica, também nos deixou na tarde de hoje. Meu sentimento a todas essas famílias enlutadas. Também quero começar as minhas colocações a respeito da iluminação pública. É muito citado, muito colocado. Falei com o Lucas, hoje fiz um pedido de providência para colocar no cronograma. O pessoal está trabalhando de forma em colocar em um cronograma. Então, solicitei a colocação aí do bairro Santa Rita, a rua rua Augusto Fontoura. Aí o meu amigo Vaime aí solicitou essa demanda próximo à sua casa. Então, a gente já passou para o órgão competente e assim a gente vai dando sequência. Também quero falar a respeito das estradas, as estradas que são muito citadas há dias. Hoje tivemos uma reunião, então, aí junto com o vice-prefeito, seu Vanderlei, também com o VAR, do secretário de obras, onde a empresa contratada das horas máquinas já está chegando no município, MAK Máquinas Limitada, e vai começar em seguida aí então com o trabalho aí para auxiliar os colegas aí que já vem fazendo esse trabalho, já vem trabalhando diariamente aí no conserto das estradas da maneira do possível. O pessoal já está trabalhando em São Jacó, as pontes já estão em fase terminal, as três pontes aí que estão sendo feitas no interior já estão em fase terminal. Em seguida já está voltando ao normal o trânsito por essas localidades. Também gostaria de me manifestar a respeito do que foi colocado, que a gente escuta muito nas mídias, no Facebook, em mensagens do WhatsApp que mandam para a gente, a respeito dos quebra-molas no município. Vários pedidos de quebra-molas, vários pedidos feitos por mim, por outros colegas também, mas a gente tem um conselho de trânsito no município. E esse conselho de trânsito não é feito por nós, não é nós que compomos esse conselho. Esse conselho de trânsito é composto pela Brigada Militar, pela Secretaria de Planejamento, pela Polícia Civil, Rodoviária, também a CISA. Então a gente sugere que os munícipes que têm o conhecimento dos seus locais, que acreditam que seja necessário um quebra-mola, que façam um requerimento, um protocolo junto à prefeitura, para que esse requerimento, que esse protocolo seja analisado pelo Conselho do Trânsito. A gente pode fazer através da Câmara, como já foi feito por vários colegas, por mim também, então às vezes se torna repetitivo. Então, para esse munícipe ter a sua resposta, então ele pode também fazer esse requerimento e no protocolo da prefeitura para assim ser analisado pelo Conselho de Trânsito. Gostaria também de colocar aqui as obras que estão em andamento aí no nosso município. Sabemos que está várias obras estão acontecendo aí na Escola São João, também tem as pontes, o Centro de Cultura, a UAN também está sendo reformada, estão aí também está sendo reformada a Secretaria Municipal da Saúde. Está feito um estacionamento, uma ideia aí que eu estive presente desde o início, onde eu também solicitei através dessa casa, já tinha solicitado anos atrás como servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que seria necessário e também ajudaria muito o trânsito, o estacionamento em frente ao posto central. Porque um estacionamento ao lado vai abrigar vários carros e assim desafogando o estacionamento em frente ao posto, onde os munícipes poderão ter mais locais para estacionar. Então, já está em andamento essa obra, que muito foi desejada por nós, munícipes e também servidores da casa. Também, hoje, em conversa com o seu Vanderlei, a gente tratou também a respeito da água. Está aí, então, está sendo providenciado a troca de caixa d'água na esquina Fátima, também a bomba nos assentados, no sítio Pinheiro, e sabemos que tem um problema crônico na Costa do Turvo, que a gente novamente foi questionar, foi novamente falar com o pessoal lá, onde eles vêm trabalhando há dias, vêm buscando há dias o conserto, e está difícil deles detectarem o problema. Já estão abrindo vários metros de valetas, várias obras foram feitas ao redor, e a Secretaria de Obras está trabalhando sim nesse sentido de tentar o mais rápido possível consertar esse problema que está aí afetando os moradores da Costa do Turvo. Agora, faltando aí pouco mais de 3 minutos, eu gostaria de falar um pouquinho da última sessão. Na última sessão, a gente esteve aí nos minutos finais, onde é aberto para cada vereador possa falar onde esteve, onde foi. E, novamente, tivemos problemas. Sempre temos problemas nessa casa, neste horário. Eu acho que todo vereador sabe que o seu dever é fiscalizar as finanças públicas, aprovar as leis, julgar o prefeito, julgar até mesmo os colegas vereadores. E todos nós temos os mesmos direitos nessa casa. Eu acredito que todos nós precisamos respeitar os demais colegas. Cada um tem o seu momento de falar, cada um tem o seu tempo regimentado para falar. E eu acredito que se a pessoa não... O presidente, às vezes, vem com a ideia de colocar em ordem. Mas eu acho que temos que seguir um regimento, presidente. Estou falando nos meus 10 minutos para depois nós não voltar aqui no final da sessão e começar um debate sem necessidade. A gente precisa entender que cada um tem o direito e não é um só que manda nos demais. Porque, no meu ver, aqui todos nós fomos eleitos, todos nós temos os mesmos direitos, tanto de se manifestar, tanto de se pronunciar. E eu, no meu conceito, posso estar errado, mas eu acredito que nós querer colocar uma ordem alfabética para falar, uma ordem onde cada um pode se pronunciar abertamente por 3 minutos, eu acho que não seria necessário. O que precisamos é nós termos consciência e respeito, que quando um está falando, o outro vai ter os seus minutos de resposta. Caso não vai poder responder, o outro novamente fica para outra semana, e assim segue a sessão. Mas quando um interrompe o outro, nós estamos aqui para dar exemplo, cada um tem seus minutos para falar, cada um tem seu tempo, gostou ou não, é aqueles 3 minutos, independente do que vai falar ou o que vai ouvir. Essas seriam as minhas colocações. Mas deixei bem por último os parabéns para minha rainha. Hoje minha mãe está fazendo 72 anos e eu não poderia deixar de passar em branco e desejar um feliz aniversário para ela, muita paz, muita saúde, que continue muitos anos aí, que a gente possa fazer aí a cada domingo vários almoços, aí juntando todos os filhos. Somos uma família de Hoje, se fizer uma galinhada no meio da semana, né? Mas com certeza a carne vai sair e vai sair muito mais junção. Independente do que a gente faça, é bom reunir em família, é bom estar em família. E eu não poderia deixar passar em branco na sessão de hoje os parabéns aí à minha mãe, Maria, que está fazendo 72 anos. Então, feliz aniversário e muita paz e muita saúde para a senhora. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a próxima semana.
Ouvido o vereador Omar Lussante para se pronunciar pelo tempo instrumental de 10 minutos. Dez minutos, vereador.
Boa noite. Boa noite quem está nos acompanhando pela Rádio Ciranda, pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores, também da rádio. Boa noite às pessoas que vieram nos prestigiar aqui pessoalmente, onde ainda a gente torce que isso aqui tivesse lotado toda segunda-feira, porque assim como nós cobramos aqui, precisamos de vocês aqui para nos cobrar, para nos homenagear, nos dar ideias, tudo. Mas tem que vir, tem que chegar, ajudarmos. Nós todos se ajudando, todos se unindo, as coisas acontecem. Que bom ouvir agora o Max falar que finalmente então começou a acontecer as coisas. Dinheiro para água já deixamos há quase 6 meses, já quando saímos daqui deixamos 1.250.000 da economia de todos os vereadores. E finalmente isso começou a acontecer, porque o problema de água é uma coisa que não dá para deixar para depois. Ninguém pode ficar sem água, isso é essencial para a vida humana e animal, né? Então, temos que botar em ordem. Que bom que começou. Também tínhamos um problema no bairro Tiradentes, ali com o Cerro Azul, que o pessoal fez até um grupo, estava nos cobrando de falta de água, onde ali é a Corsã que tem que resolver. E já estavam xingando o vereador e falando que os vereadores não faziam nada, sendo que o que nós poderíamos ter feito já estava feito, que era desapropriar um pedaço de terra onde um dos 5 poços que a Corsã fez, o único que pôde ter água potável para consumo foi aquele, já estava desapropriado, a Corsã já estava trabalhando. Mas às vezes as pessoas não perguntam primeiro, já saem xingando, né? Mas que bom que passei lá essa semana, vi que a valeta já está feita, já está enterrado, e aos pouquinhos está sendo resolvido aquele problema lá. Torcemos que todos os problemas de água do interior também se resolvam com o máximo de urgência. Que bom que temos pontes aí que estão sendo feitas também, de concreto, pontes boas. No outro governo também foi arrumado, se eu não me engano, eram 8 pontilhões aí que ficou novo aí. E assim as coisas vão indo. 18. E assim as coisas vão acontecendo. Agora ficou algumas, estão fazendo, assim como foi feito muitas ruas, muitas estradas, muito calçamento, muito asfalto, e esse ano ainda nada. Então estamos torcendo que isso aconteça, já temos verbas parlamentar, verbas na própria prefeitura, bastante dinheiro no caixa livre. Acredito que já poderíamos ter tido aí muitas ruas calçadas. Podemos citar novamente aqui, no centro aqui, ó, tem ruas que já deviam estar há tempo asfaltadas, da rua José Gutkowski até a Floresta, da Vicente Silva até Tiradentes, da 15 de Novembro até Tiradentes, da São João até Tiradentes, da Júlio de Castilhos até Rio Branco, da Inhacorá até a Avenida do Comércio lá, que virou uma saída hoje e ficou aquele pedaço. Então essas ruas aqui são no centro da nossa cidade. Mas também não podemos esquecer da rua Juliano Vitale Burim, da rua Professor Abílio Sequinato, da rua Pedro Prates, da rua Mauá, da rua Quintino Pereira, né? E ainda peço muito, já fiz pedido de providência, foi um dos primeiros pedidos de providência meu, que asfaltem, que seja feito o asfaltamento do acesso até a Sol Nascente, na descida e na subida, para os alunos, para o transporte escolar, para os professores poderem todo dia passar nessas ruas. Na que desce até o grupo, está uma vergonha aquela rua na frente do grupo. Eu não lembro qual foi o prefeito que há anos atrás fez aquele pedaço ali na frente, mas que hoje está pior que chão batido. Então aquilo ali tem que ser feito, mas não só a frente, temos que fazer da avenida até ali e voltando para a avenida pela outra quadra, para que tenham acesso asfáltico para as pessoas que vêm dos bairros, que vêm do centro, que vêm tudo, poder chegar até as escolas com um acesso asfáltico, principalmente as escolas. E terminar também até o CIEP, que daí a gente leva quase até lá no fim da Tiradentes, e fica bom também, porque ali também é uma entrada e saída do município. A gente tem que dar prioridade para essas estradas. Então, eu sou muito a favor do asfalto, sempre falei que eu sou contra calçamento. A cidade, se tiver que fazer lá nos bairros, essas que eu citei, Juliano Vital Burim, Pedro Prass, mas já tinha que ser tudo asfaltado. Vindo de lá para cá e indo do centro para lá até o dia que nós fechar 100%. E assim, porque todos merecem. Não é porque a pessoa, às vezes, não consegue comprar um terreno mais no centro, que tem que comprar, às vezes, mais retirado num bairro, a pessoa chega e diz, ah, eu nunca vou ter um asfalto na frente da minha casa. Por que não? Poderia ter, sim. Se tu subir do estado do Paraná para cima aí, falar calçamento, o pessoal não sabe nem o que é. Tudo que é cidade é tudo asfaltado. E ainda tem um sonho de ver Santo Augusto desse jeito, 100% asfaltado. Também quero falar um pouco sobre um projeto de lei que colocamos junto com o vereador César, a respeito do... Até vou ler aqui o início. Dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de dívidas tributárias e não tributárias em atraso e da outras providências. Passamos por momentos difíceis, foram 2-3 anos de pandemia, onde às vezes alguém já estava com algum atraso, e as pessoas hoje querem pagar, as pessoas não querem perder os seus bens, não querem ir judicialmente, então a gente tem muitos pedidos. Aí tem quem diga, tá, mas e quem pagou em dia? Quem pagou IPTU, no caso, em dia, teve 15% de desconto. Essas pessoas não vão ter esse 15% de desconto, apenas vai ser tirado o juro. Vai ter a correção monetária igual, vai ser um pouquinho mais caro, mas é um alento para essas pessoas conseguirem botar suas dívidas em ordem, e é melhor do que ficar lá, muitas dessas prescrevendo, a prefeitura está perdendo, foi pedido para nós, inclusive, há pouco tempo atrás, por um ano, por processo seletivo, contratação de mais uma procuradora para o município, porque estavam perdendo todo mês muito dinheiro por não conseguir fazer os processos judiciais. E agora até foi contratado, a gente até colocou mais uma procuradora no município dentro do cronograma dos cargos do município. Então agora temos dois, então estamos ajudando, temos que ajudar o povo também. Esse projeto, para quem pagasse até o dia 31 de julho, ganharia 100% da redução dos juros, pagaria o montante, pagaria a correção monetária, só tiraria os juros. Quem parcelasse em 12 vezes essa dívida ganharia 75%, e quem parcelasse em 24 vezes pagaria 50% do juro. Estamos esperando, já faz mais de 48 dias, fizemos um pedido de informação, onde pedimos o impacto financeiro, onde teria 30 dias para o município nos devolver, e cada um tem que fazer a sua parte. Estamos fazendo a nossa aqui e cobramos que o município faça a sua de lá para cá. Enquanto vereadores, enquanto legisladores, enquanto prefeito, enquanto secretários, nós temos que tratar todos da forma não de amizade, mas de profissionalismo. E assim, por isso, estamos aqui cobrando. Esse projeto nós já poderia, inclusive, ele já está em improbidade administrativa, porque já passou dos 30 dias. Então, a gente não quer fazer coisas piores. Já cobrei esses dias de dois projetos de lei, que é o projeto de lei dos fios, que está aprovado também desde o dia 2 de 12 de 2021, que dispõe sobre a divulgação de relação dos pedidos e consertos de manutenção da iluminação pública, Max. O senhor recém falou, vi que o senhor falou aqui agora, inclusive da rua José Augusto Fontoura, em homenagem ao pai da prefeita. Essa rua, acho que eu já fiz 3 pedidos. E não é porque o Japo e o Lucas não querem ir lá fazer. Ficou quase um ano sem ter produto para eles trabalhar. Então, aí não tem o que eles fazer. Agora, eles estão fazendo um ótimo serviço. Esse dia, tinha uns pedidos, eles já fizeram lá no Getúlio Vargas. Acho que lá no pro seu Horácio, que mora mais lá perto, pro CIEP, acho que também já conseguiram fazer, né? Já me falaram que está bonito, está iluminado. É assim que temos que trabalhar, como diz o nosso amigo vereador Joel. Fazendo, as coisas têm que acontecer. A gente cobra, a gente quer que aconteça, a gente vai atrás de verba, a gente traz recursos. Mas o nosso dever aqui é legislar, fiscalizar e, com certeza, buscar emendas. Essa semana eu li aí no jornal da nossa cidade dizendo que vereador não serve para buscar emendas. Eu acredito que serve sim, essa parte eu vou discordar. Porque só esse ano numa viagem que fizemos, né, vereadora Glass, trouxemos mais de 3 milhões e meio, vereador César, vereador Mike, estava junto, de emendas parlamentares para o município. E agora, na outra, vai vir mais, estamos esperando para anunciarmos. Essa semana, até não lembro se a vereadora já falou, 190 mil, né, vereadora, para o Hospital Bom Pastor, do deputado Osmar Terra, conseguimos também. Já foi passado para a Marilei lá os papéis, está fazendo. E assim as coisas estão acontecendo, são pedidos que a gente foi atrás. Então o vereador vai atrás de dinheiro, sim. Cada um tem que ir atrás dos seus partidos e cobrar, porque a gente que paga isso aí. Esse dinheiro é os impostos que estão indo para lá. Nada mais justo que nós ir atrás. O problema que eu acho ruim e que não deveria ser assim é nós ter que implorar, às vezes lá, implorar para os deputados para trazer dinheiro que já é nosso. Deveria ser diferente, mas assim estamos fazendo, estamos indo atrás, estamos conseguindo e é assim que nós estamos trabalhando. Também acredito que vai sair a compra do prédio agora para frente, também sou a favor. E semana que vem falaremos mais um pouco. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Ouvido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, seu Maico Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, colega vereadora Gladys, na condição de vice-presidente, demais vereadores, hoje em número reduzido, devido à viagem de dois colegas, mas em compensação, a nossa plateia hoje aumentou. Sejam bem-vindos, funcionários da públicos, e ao Juarez, sempre na presença na TV Câmara, e aquele abraço especial a todos. Todos que nos acompanham de suas residências e seus lares aos nossos pronunciamentos. Hoje, tristemente, estive viajando, recebi a notícia e quero deixar aqui minha nota e pesar à família do seu Adão do Táxi. Quem não conhece o Adão do Táxi, quem não conheceu o Adão do Táxi, quem já não contratou o Adão para fazer um serviço. 50 anos de taxista em nosso município e merece o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a nossa forma de pesar. E também mandar os parabéns para a mãe do colega vereador Max, que está de aniversário. Nós chegamos lá comer uma galinhada uma hora dessas. E digo ao pessoal que eu não vou mais chamar de pelotão de blindagem da prefeita, pois se ofenderam, eu acho que eu vou mudar para o pelotão de mandados pela prefeita, ou pelo governo da anunciação e da contratação. Eu questionei sobre as quadras dos bairros, em que pé estavam, simplesmente afirmaram que era uma herança do governo passado. Questionei sobre o selo CISB, só confirmaram que estava suspenso. E mais uma vez a prefeita e seu vice-prefeito, secretários foram até a rádio anunciar para a segunda passada uma enxurrada de maquinário em Santo Augusto que ia ser a maior revolução da história. Três frentes de trabalho junto ao nosso município. Até agora, nada. Só anúncio, anúncio, anúncio. Vereador Horácio, sempre tentando colocar os funcionários da prefeitura contra a minha pessoa, senhor Horácio. Digo ao senhor que eu nunca falo de funcionário, falo dos gestores, inclusive aqueles que compõem o seu partido político, que cuidam da Secretaria de Obras, somente dessas pessoas. E o senhor me questionou sobre as estradas que o Naldo fez. Eu vou fazer um breve relato para o senhor para clarear suas ideias, para refrescar suas ideias. Cascalho em São Valentim, Santo Antônio, Ponte Seca, São Jacó, Bananeira, São Pedro e assentamento 19 de abril. Constante laminação das demais estradas. Dr. Naldo e Marcelo Botti fizeram asfalto na Inhacorá com 700 mil de recursos próprios, restante do Estado. Asfalto na Rio Branco, na Rua São João, na Guerino Boligão, Avenida do Comércio, Avenida Central, Floresta, Tiradentes, Ildefonso, Esther Nunes Cavalheiro, Senhor dos Passos, Avenida Ângelo Santi, inclusive a duplicação da mesma. Calçamento na Rua Guaíba, Silvino Lorenzão, José Santifilho, Egberto Santana de Moraes, Clodomiro Silva, Jardelino Martins, Venerato Gomes de Oliveira, José Bandeira, Rafael Bandeira, José Maroso, São João e conversão com a presidente João Goulart. 50% da cidade iluminadas com LED. Renovação da frota, 3 caçambas novas, 1 teleentulho com 40 containers, uma draga, um trator, uma retro, uma patrola, um rolo, todo equipamento para asfaltamento, 2 ambulâncias e mais uma ambulância UTI. Se isso não lhe contenta, senhor Horácio, então o senhor traga o que o seu governo fez e use a tribuna e fique à vontade. Tá? Isso aqui eu coloquei, o que eu lembrei que o doutor Naldo fez. E tudo isso com as mesmas pessoas, ou menos do que as pessoas que temos hoje no governo. E agora querem mais gente. Mais gente, precisamos mais gente. Foram para a rádio pedir mais gente, ficam só de butuca. Esperando que caia do céu aquelas horas máquinas do governo do Estado. Quando anunciaram, quando o meu correligionário, deputado Hernani Polo anunciou essa ajuda, esse alento para o município, se atiraram para trás. Estão aguardando cair do céu as coisas. E as coisas não estão caindo, as coisas estão demorando, colegas, estão demorando. E o povo está perdendo a paciência. E estão querendo induzir a esse vereador que eu falo mal de funcionários da prefeitura. Nunca citei um funcionário, nunca falei mal. Falo dos gestores das pastas. Agora, foram para a rádio, querem mais um diretor de interior, mais um diretor de cidade, mais um diretor de iluminação, mais um diretor de lixo, mais um diretor do entulho e um diretor de trânsito. Mas diretor de entulho, se não conseguem arrumar o caminhão do entulho, meu Deus do céu, um probleminha no motor, faz 60 dias que a cidade está virada do avesso com entulho em todos os lugares. Será que vai resolver mais gente? Contratar mais gente, mais gente, mais gente? Se o serviço não está sendo feito? Aí, meus amigos, comunico aos senhores, meus colegas, comunico à plateia aqui presente e quem está em casa, que eu continuo fazendo as minhas visitas ao interior. Fui a São Jacó, Bela Vista, São Pedro, Linha Andrigueto 2, assentamento 19 de abril. Continuo fazendo minhas visitas, sim, que é obrigação de todo vereador retornar lá onde foi pedir o voto. Mostrar a cara e dizer por que veio, o que está fazendo, tentando fazer pelo munícipe que está abandonado. O que eu vi lá, meus amigos, isso até assusta. Isso até assusta. Em São Pedro, formigueiros no meio da estrada. Formigueiros, ninhos de formiga, tamanho abandono. Lá em São Jacó, está uma discussão entre a comunidade sobre um buraco. Não sabe se é ação do abandono da mesma ou é um princípio de uma toca de tatu. Gente, é realidade, é só vocês saírem de casa e irem lá olhar. A situação está delicada e os anúncios continuam. Quando será que vem a solução? Ninho de quero-quero, eu vi no leito da estrada, lá no assentamento 19 de abril, nas gramas. Aquilo que eu lhe disse, seu Horácio, a grama da direita está se encontrando com a grama da esquerda e o ciposal da mesma forma. Tem um ninho de quero-quero lá sim. Tamanho é o tempo que não passa alguém para fazer uma arrumação, um alento, uma ajuda. Aquela comunidade querida que está abandonada lá, criadores de leite. É piscina em tudo que é lado das ruas, empoçando água, atoleiros, grama. E aí, é isso que queremos para o nosso município? É isso que se oferece do poder público para o munícipe? Eu acho que está mais do que na hora de criar vergonha na cara e sair da butuca, sair do esconderijo. Se não vem as horas máquinas, vamos lá. Vamos fazer, vamos começar. Está passando da hora de começar os trabalhos da Secretaria de Obras, seu Horácio, e eu não tenho medo de dizer aqui e digo de novo, colega vereador Max, com todo respeito ao partido que o senhor é o presidente, se não conseguem tocar, devolvo.
Mas não ficam fazendo, elejam prioridades, não ficam limpando lotes na cidade, carregando terra em feriado nos terrenos da excelentíssima prefeita municipal, do loteamento do seu marido. Acho que existem outras prioridades a serem atendidas, meus colegas, e não atendimento direcionado a pessoas. É o mínimo que possa ser oferecido e direcionado à população santo-augustense que tanto quer, tanto espera e tanto precisa de uma ajeitada nas estradas, de um cascalho para poder rodar nos dias de chuva com o caminhão de leite, com o produto do agricultor e até para as pessoas virem até o município, principalmente as crianças que em dia de chuva fica 40% da população estudantil presa em suas residências no interior, sem poder frequentar as aulas. É direito deles e é dever do poder público municipal, sim, proporcionar condições para que o transporte escolar traga as crianças até a sede do nosso município ou a escola mais próxima. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade.
Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes, ao Juarez da Rádio Ciranda e quem nos acompanha pelo Facebook e pela rádio. Quero também desejar a todos os familiares do falecido senhor Adão do Táxi, então também os meus sentimentos pela perda desta pessoa, né? Uma pessoa muito querida na nossa comunidade, principalmente ao filho Michael, meu amigo. Então, desejo aí, do fundo do meu coração, os meus sentimentos a todos os familiares. Quero mandar também um abraço apertado ao meu companheiro MDBista, Benhur Casaroli, que está de aniversário hoje. Um grande abraço. E aproveito para felicitar também a mãe, então, do colega Max, aí, que Deus abençoe aí, com muita saúde e felicidades. Quero fazer um pedido a toda a comunidade, então, que amanhã, eu acho que se encerra, é o último dia das inscrições, né, para o programa de habitação, o qual já foi lançado há uns dias atrás. E, pelo que eu sei, amanhã é o último dia, e quem ainda não se inscreveu é até o meio-dia, então a gente faz esse chamamento aí para as pessoas que necessitam aí de uma residência, né, de uma casa, não vamos falar mais casinhas, né, uma casa, uma residência, que vão até as ceias para fazer a inscrição, que eu acho que até amanhã é o meio-dia, né, vereador Maurício? Então, fazemos esse alerta e as pessoas que ainda não foram se inscrever. E vendo aos colegas que me antecederam, na sessão passada já falei que eu acho que tem coisas que já estamos cansados, estamos há um ano e meio de gestão e todas as sessões estamos quase que sempre batendo na mesma tecla. Mas, infelizmente, sei que é necessário, que se faz necessário. Quando vejo os meus colegas fazendo as solicitações, como a falta de iluminação pública, desde o dia que assumimos esta gestão, estar à frente, né, e do nosso município, fazer essa parte de fiscalização, sentimos essa falta e vem sendo cobrado quase que todos os dias, todas as segundas-feiras. Assim como faixas de pedestres, que com certeza na prefeitura deve ter gavetas e gavetas de pedidos de providência de todos os vereadores, né, principalmente na saída dos bairros, os cordões, assim como também os redutores de velocidades, muitos, e muitos, às vezes, até perto da Secretaria de Obras, como ali tem um quebra-mola, cito esse para falar de todos os demais, e que não tem uma pintura, que é difícil das pessoas, principalmente no dia de chuva, enxergar esses redutores de velocidade, assim como um outro na mesma rua, lá perto da rótula do Maceto. Esses são uns que tu pode citar. Então, essas são todas essas coisas que faltam na nossa cidade. Assim como terrenos baldios, que não são limpados, que não são providenciados, e de pessoas que nos mandam fotos diariamente pedindo o pedido de providência. Lixos nas estradas, principalmente na saída dos bairros, e a estrada do nosso interior. Essas são as solicitações que foram muito, muito, muito batidas. E aí eu digo a todos os que estão nos escutando neste momento. 10 milhões existe hoje de recursos livres no caixa da nossa prefeitura municipal. 10 milhões, 10 milhões e pouco. É dinheiro? Ou vocês acham que é pouco dinheiro isso? E aí as coisas básicas, não estão sendo feitas. E os vereadores cobram, fazem pedido de providência, fazem pedido de informações, e nada é atendido. Porque iluminação pública, senhores, todas as sessões escutei. Eu talvez não tenha falado, porque eu disse que eu ia me atentar a coisas maiores. Só que chega um momento que a gente se obriga a falar dessas pequenas coisas que eu acho que hoje tem gestores e tem funcionários para resolver. E ainda mais quando a gente faz um pedido de informação e recebe que o nosso Poder Executivo tem 10 milhões em caixa. E aí os pobres dos agricultores chorando, pedindo estrada. E o que faz que não consegue fazer? Né? Isso é o básico, algumas coisas que estou citando. Porque se nós fosse listar tudo o que falta de coisas básicas, e que eu acho que coisas que já deveriam ser feitas, coisas que não são feitas todos os dias, que fazem a cada 6 meses, e que não foram feitas. E temos dinheiro para isso. O que está faltando? Gestão ou pessoas? Como disse um dia meu colega Omar aqui. Temos que achar o problema. Estradas tem que terceirizar? Duvido que um vereador não vai aprovar. Porque é isso que nós estamos pedindo sempre. Então, por que que não vem? Ou por que que não tomam a decisão? E por que que não é feito? Falam que vereador não precisa buscar recursos. Mas eu já falei na sessão passada e vou repetir para quem talvez não nos acompanhe. Só a bancada do MDB já trouxemos para esta casa, neste ano, que estamos há 5 meses, quase 5 milhões. Já passamos de 4 milhões de recursos para o município. Uma creche municipal, no valor de 3.267.000, se nós não fosse da bancada do MDB, a creche ainda não estaria liberada para fazer licitação. Isso a gente afirma, isso é certo. Foi de uma viagem a Brasília. Tem gente que diz que vereador não pode viajar. Ficar sentado, esperando as coisas cair do céu? Quando você quer dinheiro, você fica sentado esperando que alguém bata na porta da sua casa e diga: aqui chegou, aqui está para você? Não, a gente tem que sair. Não sei se vocês já ouviram, tira a bunda da cadeira, né? Como eu disse assim, só ficar sentado não dá. Então, a gente tem que tirar a bunda da cadeira e tem que sair, tem que agir, tem que ir atrás das coisas, sim. Esta semana mesmo, além do valor dos 3.260.000 para a creche, fomos anunciados que ganhamos mais 190 mil para o Hospital Bom Pastor, bancada do MDB. Bancada do MDB ficou 2 dias aqui nesta casa, 2 dias, saindo às 6 horas, o dia todo, fazendo as emendas impositivas. Fizemos para todos os vereadores, sabem, concordaram e hoje vibram com isso. E é um propósito nosso, trabalhar em união, trabalhar em conjunto. 640 mil que os vereadores estão disponibilizando para serem feitas coisas na nossa cidade. Como a saúde, 400 mil foi destinado e mais 270 para a cultura, que é a praça, que é o veículo para a saúde, que é 240 mil para o Hospital Bom Pastor. Emendas impositivas desta casa. São 5 milhões que eu citei só da bancada do MDB e de emendas impositivas que nós, vereadores, fizemos. E que se nós não fôssemos fazer, talvez nem isso não aconteça. Emendas impositivas têm que acontecer esse ano. Por isso temos que fazer, porque nós vamos cobrar. São coisas que nós fizemos e é obrigado. Então, como que nós ia deixar sem fazer? Nunca nessa casa foi usada as emendas impositivas que o vereador tem para usar e para fazer algo pela comunidade. Nós fizemos. Então, quero dizer que nós estamos, sim, aqui trabalhando pela comunidade. Estamos cobrando, sim. Só que o executivo, que é o papel de executar, ainda não tomou a iniciativa. Tem coisas, eu disse, muitas e muitas promessas. E eu acredito que algumas dessas promessas serão cumpridas. Eu acredito e quero que sejam cumpridas, porque esse foi o nosso objetivo, esse foi o nosso compromisso que assumimos perante a comunidade quando colocamos o nosso nome à disposição. E hoje estamos cobrando para que isso aconteça. E jamais os projetos que vêm aqui nesta casa deixarão de ser votados para não fazer algo pela comunidade. Então, os projetos estão sendo aprovados, sim. Está faltando ação para que as coisas aconteçam. Que aqui nessa casa as coisas estão acontecendo. Tem projetos parados porque precisam de análise. Hoje um colega disse assim, eu não vou ler, deixa que eles se virem. Não, eu fico pé da vida quando chega um projeto numa semana e na outra semana a gente tem que dar um parecer. Porque um projeto é para resolver a vida de anos e anos das pessoas da comunidade. Como que eu não vou ler um projeto que vai resolver a vida das pessoas para um monte de tempo? Eu preciso desse tempo para analisar os projetos. E é só dessa forma que vamos fazer as coisas bem feitas. Muito obrigado e até a próxima sessão.
Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste através dos microfones do rádio, da Rádio Ciranda, funcionários desta casa, comunidade que presente hoje, funcionários públicos, Antoninho, mais operador de máquina que está aqui. Então, nossa saudação e que bom vocês estarem aqui para acompanhar e ver as propostas dos vereadores, que, quais as propostas que são criativas para o nosso município. Qual que é? Proposta de fundamento, proposta de intenção de críticas. Então, assim, as pessoas escutam e estando aqui presente é muito importante. Quero, para iniciar também nosso pronunciamento aqui, quero desejar e mandar um abraço à comunidade de Coroados, onde nós estivemos ontem lá, devolvendo uma visita para o time do Juventus, onde que estava comemorando seus 43 anos de existência, e onde eles vieram também contribuir com a sua presença aqui também nas festividades do América. E os americanos em peso estavam lá, foram devolver a visita, foram muito bem recebidos. Muito obrigado ao presidente, também a família Speroni, que estava lá, que fez um bom almoço, que recepcionou toda as pessoas que estavam lá, do time do Tamoio também estavam lá contribuindo com as festividades, também o time de São Jorge de Redentora que estava lá, então foi muito feliz a comunidade de Coroados nessas suas festividades. Então vai o meu abraço, meus parabéns e que continue assim. E essa parceria entre as entidades é muito importante para engrandecer as festas. Também quero me referir aqui, de referente ao que os colegas se pronunciaram, e alguns cegavam, alguns querem se retratar no que dizem, mas eu, como aqui o novo colega vereador Bugio, falando referente aos trabalhos do município, e é bom que esteja aqui os funcionários hoje que estão para ver. Quando fala que não acontece os trabalhos e não saem, no meu entendimento, ele está dizendo que os funcionários estão ganhando sem trabalhar. Porque é a máquina pública, é tocada pelos funcionários. Todo o trabalho que sai no município é pela mão dos funcionários. Prefeita é a gestora, é a chefe do executivo. Cada um tem seu chefe. E através dos seus chefes tem os seus comandados, que é onde que realiza os trabalhos. Nós fizemos aqui, ó, quantas estradas que já foi cascalhada. Vereador Bugio diz que aqui as gramas estão se encontrando aqui na comunidade de São Jacó. Diz que fizeram o cascalho lá. Será que o cascalho que fizeram nessas estradas que ele citou aqui durou só 6 meses? O cascalho que foi feito, que eu tenho conhecimento, foi esse cascalhamento da RS-155 até ali nas imediações que era o que nasceu e se criou o Darcy Pompeu. Então, aquela ali foi feito, precisava ser feito, foi feito, bem feito. Agora, essa que ele citou da RS-155 a São Valentim, o que eu vi, e eu era vereador, ele não era, e eu acompanho os trabalhos do município, o que fizeram, vereador, foi com uma caçamba de cascalho, tapando aquelas panelas que existiam, e o trator rolando. Esse é o cascalhamento que eles fizeram. Poxa! São Jacó, o que foi feito? Ficou 3 anos lá no seu daltro, o maior produtor de leitões, de suíno, do nosso município, ficou lá os 3 anos, os 4 anos sem estrada. Então, ele chegou até perder leitão por não poder carregar no dia que era marcado por causa das intempéries do tempo e não ter estrada. Não vou dizer que perdeu, porque morreu, porque isso, mas perdeu na qualidade e no peso, que passando o peso era já um outro valor. O senhor não visitou o seu daltro lá, o senhor não foi lá ver o que o executivo fez em seguida? Patrulhou as estradas, arrumou a estrada que dá acesso de São Jacó à RS-155, foi feito o patrulhamento, foi alargada as estradas lá do seu Vicente Costa, também foi arrumado, que era uma estrada crítica lá há tanto tempo, e agora, em seguida, vai ser feito também o calçamento nessas mais precárias, que dá acesso às vicinais. As máquinas que estão chegando já estão aí a partir de hoje, já uma equipe que vai começar os trabalhos assim que o tempo der folga, assim que terminar o trabalho também, que estão uma equipe em Coronel Bicaco, e vai vencer o trabalho lá às horas, vai vir para Santo Augusto, mas antes, essa equipe que está aqui vai trabalhar nessa estrada da comunidade de São Jacó. Essa que pode vir em seguida, vai trabalhar lá no reassentamento, onde o senhor falou que o prefeito Naldo fez todo aquele calçamento, o cascalhamento. Eu estive lá na época, na campanha, visitando os amigos lá, e eles me disseram que nesse governo que passou não fez nenhum palmo de calçamento lá, de cascalho. Foi as máquinas lá para fazer uns envaletamentos, uns sarjeta, umas coisinhas, foram lá e ficaram parados lá 2, 3 dias e acabou não dando certo para trabalhar e voltar embora. E nós fomos muito mal atendidos pelo governo de Naldo e Marcelo. Isso eles me disseram, eu estou falando aqui porque eu não minto. Eu estou há 30 anos aqui nesta casa, usando essa tribuna, e nunca menti. E nunca me gavei também de coisas que foi feito. Você tem que fazer as coisas e deixar que a comunidade use, desfrute daquele trabalho. Então, comunidade de Passo da Laje, o que foi feito no Passo da Laje, que está aqui o Maurício, na época do Naldo. Ficaram 3 anos com as patrolas na garagem, guardada, por não fazer o conserto. Uma patrolinha lá de 3 passos, ano 90, que todo mundo sabe, foi contratado e trabalhou fazendo um belo serviço nessas nossas estradas, patrolando aquela maquininha pequena, e eu ficava até sentido e olhando aquelas máquinas daquela potência que nós temos e parada. Então, aí vem a eleição. O retorno deu nas urnas. Não cuidou da nossa estrada, vamos trocar. Agora nós, este governo já fez, está com cascalheiras já preparadas para usar o cascalho para fazer cascalhamento, e vamos, com certeza, não o 100%, mas vamos atender tudo aquilo que o município tiver condições de fazer. Agora, em seguida, então, quer dizer que vamos estar lá no reassentamento, vai ser atendido pela comunidade que merece, todos os produtores, trabalhadores, da mão calejada, porque eu conheço, e vai ser atendido, sim. Não vamos se gloriar aqui nesta tribuna. As reivindicações que eu fiz e os pedidos que eu fiz ao meu deputado, eu fui atendido, juntamente com o Max aqui, ó. Assinamos as reivindicações, foi atendido. Eu não precisei ir em Brasília. Bom quem foi lá para ver como é que é Brasília. Mas, eu vou dizer uma coisa, dizer que já conseguimos, o MDB começou a falar no partido, nos deputados, agora de um mês para cá. Dizer que conseguiram 3 milhões... Não precisamos de prefeito, nem prefeitura. Não vamos comprar aquele prédio. Vamos deixar, vamos terminar com o executivo, vamos deixar que os vereadores façam. Aqui eles fazem tudo. Prefeita encaminhou o projeto, reivindicando essa creche. Foi aprovado no Ministério da Educação. Foi aprovado, conseguiu. Aí o deputado Osmar Terra ajudou, sim. Valeu a ajuda que deu. Mas não precisava um vereador, 2, 3, sair daqui para ir a Brasília. Para dizer que senão iam perder Isso é lamentável. É lamentável, vereadores. A vereadora Gladys dizia: eu consegui no meu partido e nós aqui fomos a Brasília 3 milhões e meio. É vergonha para a nossa comunidade. Querer passar um atestado mentiroso, isso não pode acontecer. Nós temos problema em nosso município? Temos. Vamos trabalhar para resolver o problema para a nossa comunidade. Temos o projeto da compra do Banco do Brasil. Já a prefeita reduziu o prazo para 3 anos. É um projeto que vamos adquirir, vamos pagar bem parceladinho, que não vai fazer falta para investir em nossa comunidade. Acredito que não é possível alguém ter a coragem de votar contra. Não acredito. Nós precisamos de adquirir. Nós estamos pagando, olha, nós pagamos mais de 30 mil por mês de aluguel, que ali, naquele espaço, vai poder abrigar todas as secretarias, que não precisa de nós estar pagando garagem para ônibus, garagem para posto, pagando do prédio, pagando aluguel, pagando da prefeitura, pagando da Câmara. Tudo vai se resolver através de nós adquirir aquele prédio. E não estão comprando, estão ganhando. Porque eu tenho dito, nós estamos comprando o terreno e ganhando o prédio em cima. Para um particular, eles não vendem nesse preço. Porque eu até tive interesse de adquirir e comprar aquele prédio. Mas quando eu entrei em contato, só vende nesse preço de público para público. E se é para outro, é 15 milhões para cima. Então, é para ver o que nós temos deixando, correndo o risco de não fazer adquirir esse prédio. Problemas da água também vem se arrastando há tempo. Agora vai ser resolvido. Vamos trocar as caixas de água, já tem recurso. Trocar as caixas, colocar bomba nos poços lá no reassentamento, já estão providenciando para ajudar a comprar a bomba, para adquirir lá, para ter a água eficiente. Trocar a caixa porque não tem a tampa. Vamos investir na nossa comunidade. Esquina Fátima, Costa do Turvo, Passo da Laje também tem problema lá. Então vamos procurar resolver. E a Câmara tem que ajudar, porque se a Câmara não ajudar, nós não vamos adquirir e conseguir fazer essas coisas. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos, para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Gladys, a comunidade que está aqui presente, muito obrigado pela presença. A comunidade que nos acompanha pela rádio, pelo Facebook. Agradecer a Deus a oportunidade, a saúde, por nós estar aqui presente. Eu, acompanhando o discurso do vereador Horácio, eu fiz umas anotações ali, o senhor falou em 3 anos, vereador. O primeiro projeto veio em 5 anos. Né? Então, o projeto, a primeira vez, veio em 5 anos. E o senhor falou que...
Primeiro veio 10, agora veio 5.
Mas é só para corrigir. E também o senhor falou sobre... O senhor falando 5 anos. Também na questão... Eu preciso de mais tempo, me interromperam aqui. Eu tenho bastante coisa para falar, me interromperam. Foi falado também na questão de defender o funcionalismo público. Lembrando que o senhor, quando foi votar o reajuste, aquele que foi feito no comecinho do ano, o senhor se absteve ao voto. Mas era para os funcionários do público. Né? Então, assim...
Vereador, palavra com o vereador Maicon.
Eu peço mais um minuto porque eu fui interrompido. Tá. Então, seria esses comentários que eu gostaria de fazer. E aproveitando que nós temos funcionários públicos aqui, que na última sessão eu fiz uma indicação, né? Explicar um pouquinho mais... Que essa indicação, a gente não tem o poder de mandar fazer as coisas. Mas para vocês entenderem que a gente está aqui e está defendendo vocês. Né? E cada sessão a gente vai lembrando, vai falando, e para não ficar no passado e no esquecimento. Né? Porque tem a promessa para ser trocada, as funções, melhorias e tudo mais. E o tempo está passando e a gente não vê nada, não viu o projeto ainda. E eu quero deixar muito bem claro para vocês que eu estou junto com vocês para defender e ajudar e contribuir. Lembrando a comunidade, a todos, principalmente os agricultores, que dia 27, agora, quarta-feira, a nossa audiência pública, às 13h30, aqui na Câmara de Vereadores, convidando os agricultores, homens, mulheres, os jovens também, e todos os que sentirem... que possam contribuir na nossa audiência pública, né? Que ela tem a visão de ver os interesses dos agricultores, que venham, que compareçam, que contribuam. Essa audiência não é para criticar governo, não é para criticar vereador, mas sim trocar ideias. Porque eu sempre digo, sempre falo, que o diálogo é o caminho para nós chegar à solução dos problemas. E várias cabeças pensando, várias ideias, a possibilidade de nós ter a solução, ela fica mais próxima. Também lembrando que a minha proposta também, logo em seguida, fazer a audiência pública juntamente com os bairros, né? Liderança de todos os bairros. Sabemos que os bairros têm problemas e, como eu disse, né? Trazer cada bairro tem os seus representantes para nós discutir os problemas principais, para nós trazer soluções. Também eu vi pelas redes sociais ali um pedido, aproveitando já, um pedido de parada de ônibus do bairro Petrópolis. Também recebi, faz um tempinho já, um pedido de parada de ônibus lá no bairro Santo Antônio, né? Então, eu vou me responsabilizar a fazer esse pedido de providência. Mas aí, quando nós fazer a audiência pública dos bairros, é importante que o pessoal do bairro venha aqui para nós discutir a possibilidade de nós ter essas paradas de ônibus nos bairros. Mandar um abraço para a Márcia da Silva, que está na escuta, né? Então, vamos aqui às anotações. 19 de março estive na posse da nova diretoria da CISA. A CISA, onde que é uma associação comercial, aos parabéns ao reeleito presidente Neymar. E assim, gente, os empresários. O empresário é o gerador de emprego, de renda do nosso município. Então, eu sempre uso em meu discurso, nas minhas falas, que sou defensor dos trabalhadores. Mas hoje eu quero deixar uma reflexão para todos. Qual o empresário de Santo Augusto que não trabalha na sua empresa? Então, quando eu uso essa frase, que eu sou defensor dos trabalhadores, mas também estão incluídos os empresários. Porque se nós pegar um ramo, por exemplo, de mercado, os proprietários de mercado estão de segunda a domingo trabalhando na sua empresa. Então, eles são geradores de emprego, gerador de renda. Eu, em nome do Poder Legislativo, me coloco à disposição para contribuir, para ajudar, discutir ajudas, bueno, para a nossa cidade crescer. E como eu disse lá na Sicredi, no auditório da Sicredi, eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero ajudar nessa história. Eu quero ajudar a escrever na história do município de Santo Augusto um desenvolvimento e um crescimento. Então, eu acho assim que nós precisamos incluir todos e, com muito diálogo, a gente pode construir ideias, projetos na área pública para que nós possamos ajudar a linha empresarial para o desenvolvimento de Santo Augusto e todo mundo vai ganhar. O vereador Max tinha falado sobre as explicações pessoais. Bem colocado que tu falaste ali, né? E tu és um vereador que nunca criou tumulto, né? Então, obrigado por essa tua compreensão, né? E eu deixo uma ideia aqui para os colegas, né? Sobre a questão da explicação pessoal. A gente usar a ordem da nossa fala aqui que nós temos, né? Que seguir a ordem ali para não. A gente tem que ter organização, porque o regimento interno ele é bem confuso sobre essa questão aqui. Então, a gente pode, seus vereadores, meus colegas, entrarem de acordo, por exemplo, nas explicações pessoais hoje, o senhor vereador Max ser o primeiro e na outra semana ser o último, como é a ordem, se vocês concordarem, a gente pode usar isso aí. E eu quero fazer um pedido também, já nessa minha fala dos 10 minutos, para a gente manter o respeito, a calma. Eu admito para vocês que eu sempre procuro ter o respeito e tudo mais, mas isso aqui a gente tem que ser um querer de todos nós aqui. Porque quem está atrás da tela lá quer ver ideias, projetos, coisas boas, coisas ruins, a rua ali fora já está cheia de coisa ruim. E vamos tentar pensar que isso aqui é a casa do povo, a gente tem que manter a harmonia, né? Também falei muito sobre as sessões do interior, né? Que eu queria que acontecesse, um desejo meu que fosse feita as sessões do interior. Eu acho que eu acabei não me expressando bem, É, mas isso aqui é uma coisa que é um desejo meu e eu quero que os meus colegas também sejam de acordo. Né? Isso aqui tem que ser discutido em plenário. E a minha sugestão é que a gente discuta isso na audiência pública e daí na nossa próxima sessão, se os vereadores todos forem de acordo em nós fazer as sessões do interior, que a gente possa fazer essas sessões no interior, as sessões nos bairros, porque a minha ideia é estar próximo do povo, sentir o que o povo está precisando, para nós juntos encontrar soluções para a gente tentar resolver. Né? Então, sobre essa sessão do interior aqui, eu queria ler um pedacinho do regimento interno, que diz o seguinte, o artigo 4º, a Câmara Municipal tem sua sede no local conhecido público que lhe dá destino. É, no 2 aqui, de 3 sessões ordinárias por semestre que serão realizadas datas previamente liberadas pelo plenário, nos bairros, sede, distritos, demais localidades do interior e município. Então, isso aqui não é fora da lei, isso aqui está dentro do regimento interno. Como vocês podem ver aqui, humildemente explico para vocês que a gente não sabe tudo, mas está aqui marcadinho, a gente passa isso aqui para vocês, e a gente nunca sabe tudo, mas a gente procura e marca aqui, e eu estou explicando para vocês. É, a gente recebeu também do sindicato, da pessoa do seu Luiz Carlos Pomer, que ele veio pessoalmente aqui fazer esse pedido, esse documento foi publicado no grupo dos vereadores, os vereadores devem ter visto, que é um pedido dos agricultores. Né? E eu, como defendo a agricultura, como eu defendo os agricultores, o mínimo que eu posso é defender esse pedido, essa proposta. Porque eu não nego as minhas origens e digo para vocês que, infelizmente, eu não vou, às vezes, agradar meus colegas, mas eu não posso me preocupar em agradar colega, agradar poder executivo. O meu negócio é defender a comunidade, é defender o pessoal dos bairros, é defender os agricultores, é defender os empresários, a inclusão de todos. Um trabalho para todos, sempre pensando na cooperação, trabalho em grupo, com humildade, porque nós queremos algo em comum, que é o desenvolvimento e o crescimento de Santo Augusto. Meu muito obrigado, meu tempo já se esgotou, e uma ótima noite a todos.
Convido o presidente Maicon Lopes para que reassuma os trabalhos da mesa.
Reassuma os trabalhos da mesa. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Minha saudação, colega vereador, presidente, vereador Maico, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste aqui, funcionários públicos, a comunidade que nos assiste em casa, Juarez, representante da Rádio Ciranda e funcionários desta casa. Então, agradeço a Deus por mais um dia, por estar nessa tribuna, usando o meu espaço para trazer as demandas da comunidade, os trabalhos realizados pelo Executivo. Hoje, na parte da manhã, estive nesta casa, reunião das comissões, não tinha projetos na nossa comissão, mas estive com os colegas aí, então, debatendo os assuntos, projetos que estão na comissão da CCJ. Futuramente vai ser analisada, vai vir para finanças e orçamento, saúde e educação. No mesmo amanhã, procurei vários secretários junto ao prédio executivo, repassando algumas reivindicações que a comunidade nos pede, é o direito da comunidade de repassar e o vereador levar até o executivo, até os secretários. Conversei com o secretário Friso, com o secretário Aquiles, sobre a construção de pontes que estão sendo feitas. Foram feitas 2 no Passo da Laje, sendo feita mais uma na Bela Vista. Então, tem mais pontes licitadas, são obras que estão sendo feitas. A gente não está aqui para julgar executivo que passou, executivo que vai vir, mas se cada um fazer um pouquinho, deixar sua história, são melhorias que ficam praticamente para a vida toda. Né? Então, da mesma forma, repassei o Friso, o Aquiles, sobre uma possível calçamento da estrada que dá acesso até a antiga Cotrivi, hoje Três Tentos, que tira o fluxo de caminhões da avenida ao lado da Sinuela, onde caminhões pesados eles precisam passar por ali pelo fato de não ter um acesso bom naquela estrada e acabam danificando o asfalto. Então, já que existe o projeto para asfaltamento do distrito industrial, que seja feito o calçamento, então, nessa estrada. Questão de 1 quilômetro e pouco de calçamento ali, segundo o Friso. Mas é uma ideia que a gente deixa. Também conversamos sobre um possível asfalto no restante da rua Inhacorá, até a Avenida do Comércio, que passa ali em frente ao bairro Seu Agenor, a empresa da Cameira. Também sobre as águas no interior, é um assunto também bastante debatido, mesma sintonia que a iluminação, que estradas, mas isso é um problema que se arrasta há anos. A gente vê, hoje falta 400 hidrômetros para moradores, mas o executivo já está buscando, está solucionando para instalação, trocas de caixa d'água, como meus colegas me antecederam, a gente repassa o pedido, o executivo sinaliza que vai ser feito. Hoje, caixa de metal, a gente sabe a periculosidade que tem para a saúde, que seja trocado por um material que traga uma boa condição da água. Perfurações de poços, existem dois, está sendo feita tomadas de preço também para que logo seja perfurado. Também acompanhei, junto com os Camargo, do Embutidos Camargo, a melhoria no pátio deles lá, onde até hoje o Janquiel estava trabalhando lá, e a gente vê às vezes colegas que falam que não está sendo feito, o nome de secretários, mas hoje o que eu vi, o Janquiel descendo do caminhão e carregando com a própria máquina, fazendo um trabalho por duas pessoas. A gente sabe que de manhã estava o Marcos com ele, problema de saúde, não foi à tarde, mas então não existe contratação sem necessidade quando vem para esta casa. Temos o apoio dos colegas, sempre voto, mas às vezes algum discurso eufórico, coisa assim, acaba ofendendo. A gente vê o executivo está trabalhando, vereador Horácio, não tem como dizer que não, porque de maneira alguma está sendo feito melhorias. Seu Valdomiro comentou hoje que fizeram uma estrada que vai à Costa do Turvo, mas choveu e estragou tudo de novo. Então a gente agradece pela chuva, também tem o sol quando vem, que às vezes não dá condições, um trabalho que está sendo feito em pouco tempo é estragado. Agora está chegando as horas máquinas junto à comunidade São Jacó, graças aí emendas do deputado Jerônimo, vereador César. Então isso traz melhorias para o município, e o executivo investiu mais de R$700 mil em mais horas máquinas. Meus colegas vereadores que participaram hoje à tarde numa conversa, então cascalheiras vai ser colocadas em São Jacó, lá cascalho nas estradas em algumas partes críticas. O Hernani, desculpe. Então a gente vê que está sendo feito. A gente sabe a extensão do nosso município, mais de 2 mil quilômetros de estrada aproximadamente, com o nosso maquinário que pegamos, com o mesmo pessoal, a gente não consegue dar conta. É bastante estragado, e a gente sabe que é necessário, o produtor tem que ter o merecimento de uma estrada digna, da mesma forma que foi feita lá nos Camargo, na agroindústria deles. A gente se preocupa com produtores de leite, o inverno chega, é um serviço diário, uma lida árdua. Da mesma forma, o vereador Max já fez pedido de providência, também já fiz melhorias no pátio da serraria, na Pedro Paiva, do seu Vino. Acho que é a única serraria que tem, não, tem ali do Esperone, mas no interior, uma das únicas antigas serrarias. Então a gente vê aquela pessoal lá, caminhões trazendo tora, a dificuldade no trânsito dentro da propriedade. Mas a gente cobra com cautela dos secretários, a gente sabe a vontade de trabalhar dos funcionários, mas a gente cobra, é um direito que a gente tem que cobrar também, é que a comunidade repassa. Então, para finalizar, falando sobre emendas, no último sábado participamos de um ato onde o prefeito de Três Passos se filiou a um novo partido e onde se fez presente o deputado Giovanni Cherini. A gente já vinha há tempos conversando sobre emendas com o deputado e o mesmo me fiz presente, o vereador Joel também é prefeito, o mesmo nos agraciou com a emenda para nosso município, uma emenda no valor de R$530 mil destinado à ação destinado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional na ação OSX, apoiando os projetos de desenvolvimento sustentável local integrado para aquisição de uma pá carregadeira. Então, uma máquina que vai somar tanto na Secretaria de Obras como na SEDECOM para melhorias de estradas, para produtores rurais, onde especialmente para manutenção de estradas vicinais para escoar a produção. Então, a gente vê que essa Câmara está enganjada, essa Câmara trabalha. O vereador Horácio citou antes, às vezes, uma ligação, um contato, vereador, você consegue emendas também. A vereadora Gladys também citou as emendas vindas do PMDB. Isso vem a somar para o nosso município. Então, a gente sabe que nós somos fiscalizados, nós temos a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo, mas nós somos fiscalizados pela nossa comunidade. Hoje, a gente vê essa Câmara discutindo em prol da comunidade. Tem vezes que dá orgulho de estar aqui quando rende, mas tem dias que parece que nada vai, que é uma implicância ou coisa assim. Essa casa é grande, essa casa é da comunidade Santo Agostense. A gente queria ver essa casa cheia, mas a comunidade, infelizmente, tem seus motivos, não participa, mas a casa está de portas abertas. Nós, vereadores, estamos dispostos a trabalhar por esta casa. E quanto, vereador Maico, às sessões do interior, tem meu apoio. Eu acredito que os vereadores da nossa bancada também têm o apoio. Ninguém tem medo de sair, como foi citada na sessão passada, ninguém se esconde. É o dever do vereador em participar da mesma forma que foi buscar um voto, como o vereador Bugio citou, nós temos que visitar essa comunidade e trazer os retornos. Só que a gente tem que deixar bem claro para a comunidade que nos assiste que o vereador, às vezes, não tem o poder de executar, de cobrar, a gente cobra. Mas a gente tem uma parceria junto com o executivo, conversa com cautela e seremos atendidos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Declaro aberto a ordem do dia. Não temos nada, né, vereador? Então eu passo a palavra para os vereadores para explicações pessoais, né? Então, assim, deixo uma minha sugestão para os colegas, que a gente acompanha sobre explicações pessoais a ordem do grande expediente. Aí eu pergunto para os colegas, se os colegas concordam de nós seguir a ordem. Se nós seguir a ordem hoje, o Max será o primeiro a dar explicações pessoais pelo tempo de 3 minutos. E aí sim, dando sequência, daí vem o vereador Omar, o mesmo, a ordem que tem da mesma da fala do dia, como o vereador Max hoje seria o primeiro, na próxima seria o último. Assim ficaria, no meu ponto de vista, minha sugestão, ficaria melhor para todos e melhor para mim também, para não ter conflito. Também peço encarecidamente para os colegas não citar partidos, ofensas, nomes. Não é uma coisa minha, do Maicon presidente, mas sim a comunidade que não gosta e não quer ouvir essas questões. Então seria mais uma explicações pessoais. O vereador tem o direito de não quiser falar tranquilamente. Se os vereadores concordarem, eu vou seguir aqui com a ordem, que hoje é o vereador Max, mas daí na próxima vai ser o vereador Omar, o primeiro. Se os colegas concordarem, a maioria concordar, gostaria que os colegas falassem no microfone, que ficasse registrado.
Eu concordo, presidente.
Concordo. Só coloco o espaço de cada vereador, por gentileza, presidente.
Três minutos. Explicações pessoais, por favor.
Obrigado.
Vereador Horácio, o que o senhor acha da ideia?
Eu concordo com o nosso regimento. Se constar no regimento, eu concordo. Senão, fico livre.
Entendido. Vereador Maurício, por favor, sua opinião referente à sugestão.
Minha opinião é que cada um se pronuncia a hora que quiser, sem horário, no caso, sem seguir a ordem do governo.
Sem seguir a ordem, tá. É o vereador Max.
Eu acho que dessa forma já vem a ser um pouco mais democrática do que da forma que estava sendo feita antes. Então, isso aí eu acho que já vou fazer uso da minha palavra pelos 3 minutos.
É. Eu peço a opinião ali do vereador Omar, que daí a gente fica a maioria que decide. Né? O vereador Omar, o senhor concorda de seguir a ordem do grande expediente?
Pode ser também.
Pode ser? Então, colegas, vendo que a maioria decidiu de seguir a ordem aqui, a gente vai começar. Né? Vereador Max, o senhor tem 3 minutos de explicações pessoais.
Bom, então, como a minha fala nesses 3 minutos hoje vai ser referente a essa forma de elencar para que possamos aqui se pronunciar. Eu não concordava com a forma anterior porque via que tinha colegas que esperavam para se pronunciar por último, sempre sendo os mesmos, para daí rebater os demais colegas. Desta forma, também eu concordo com o que o vereador Horácio falou, se está no regimento ou não, mas independente de estar ou não no regimento, desta forma, hoje eu vejo mais democrática, que todo mundo tenha seu espaço para opinar, para falar, e também viram uma ordem onde não premia somente uns a falar por último. Então, segue a mesma ordem do dia, assim não vai beneficiar A ou B. E vai ter uma ordem para que todos falem, todos usem do espaço para falar o que fez durante a semana. Seriam essas minhas colocações.
Então, seguindo a ordem, agora o vereador Omar tem 3 minutos para explicações pessoais, caso queira se pronunciar.
Passa a palavra.
Então, segundo o vereador César Paulo Phillips, 3 minutos, caso queira se pronunciar.
Sim, muito bem colocado pelo colega vereador Max, que isso aqui oportuniza a todos obedecer uma sequência. Tem pessoas que ficavam esperando para ser o último a se pronunciar e não dando oportunidade para o que falou o antecessor também se manifestar de novo. Então, vai mudando. Cada sessão que teremos, terá uma alternância de um ser o primeiro e assim sucessivo até ser o último. Mas voltando aos fatos, eu quero comentar que, como eu falei na tribuna, eu tenho feito as minhas visitas para o interior, que eu sempre propus de retornar lá para ver a situação e fazer as minhas cobranças. Pode ser que a gente às vezes é um pouco chato até, chato de tanto falar. Só que você vai para o interior, você olha a situação e você fica assim bastante alterado até ver a situação que as coisas se encontram. Eu estive lá na granja do Edson Krieger, sinceramente, uma estrada maravilhosa, feita pelos produtores, eles são grandes, eles não precisam mais esperar pelo poder público, eles têm lâminas, eles fizeram uma estrada de gabarito lá, botaram os cascalhos nos pontos e coisa e tal, eles estão bem atendidos por iniciativa deles. Talvez cansaram de esperar, mas eles têm condições de fazer e está feito. Não é o mesmo que acontece com o pequeno. Sempre temos que olhar pelo pequeno. E a gente vê o pequeno em dificuldades, uma estiagem que passamos aí, ó. Você olha aquelas lavouras rapadas, nem palha tem mais. É só ir para o interior, você vê a situação. As vacas estão magras por causa... Eu vi vaca magra por causa da falta de alimentação, de pasto. Às vezes até água, uma água boa para dar para os animais, faltou. Então, assim, a gente tem que dar uma atenção especial e, de preferência, desligar os telefones na hora da sessão, Então temos que dar uma atenção especial ao pequeno, e isso eu gosto, por isso que eu digo que eu vou para o interior e eu vejo isso e me compadeço. Por isso que às vezes a gente se passa até nas cobranças. Tem pessoas gestoras aqui que não conhecem o interior, não conhecem. E eu digo, convido a eles, se quiserem me acompanhar, estão convidados. Essa semana iremos novamente para o interior com destino a ser definido. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Seguindo a ordem, convido a vereadora Gladys. Caso queira, 3 minutos, vereadora, explicações pessoais.
Sim, presidente. Só queria parabenizar que na terça-feira estive na posse da nova diretoria da Associação Comercial, a CIS, aqui da nossa cidade, a qual faço parte da diretoria, onde estivemos presentes com os demais colegas, acho que vereador César, vereador Omar, vereador Éder Tomate, o senhor, né, presidente? E onde foi um momento bem importante, onde vários empresários estavam reunidos. E quero parabenizar o presidente Neymar e toda a diretoria aí para que sigam com o propósito de trabalhar aí pelo comércio e fazer um bom trabalho. Seria isso, presidente.
Então, dando sequência, agora é o vereador Horácio. 3 minutos, explicações pessoais, caso o senhor queira.
Eu só para registrar as passagens durante essa nossa semana, senhor presidente, onde eu quero declarar meus sentimentos pela falta agora e pela pessoa que era o seu Adão, taxista conhecido, que acabou falecendo, e em consideração e respeito pela pessoa dele que tanto trabalhou em nosso município, tantos anos, atendeu tantas pessoas, fez tantas corridas, e um taxista é considerado um funcionário público. Então, eu peço ao senhor presidente e à mesa que mande um ofício de sentimentos ao falecimento do seu Adão, taxista.
Anotado aqui, seguindo a ordem, aí eu convido a vereadora Gladys, a vice-presidente, para assumir os trabalhos, para eu poder dar explicações pessoais por 3 minutos.
Assumo os trabalhos para que o vereador Maicon se pronuncie, explicações pessoais por 3 minutos.
Temos 3 minutos. Queria, de imediato, a gente está num trabalho referente à educação. Eu recebi a visita do Jean Turba, funcionário público, um outro funcionário público, o professor Renato, e conversei com a secretária também da educação. É onde que eu estou em contato, e todo mundo fica aberto para nós discutir possíveis projetos, ideias, vereador Gladys, que é também área da educação, aos meus colegas vereadores. Estamos abertos para possíveis projetos. Eu recebi a visita do professor Renato, onde ele trouxe uma grande ideia, Juarez. A ideia de nós usar uma geladeira velha, reformar, pintar ela, para guardar os livros. Né? E nós somos sonhadores e gostamos de ir além. E o Renato, professor Renato, grande Renato, um abraço, também sugeriu a ideia de nós conseguir uma carcaça de uma Kombi, pintar ela e nós rechear ela de livro. Tudo com o intuito de incentivar a leitura. Então, eu digo para vocês que a leitura é muito importante e nós temos que procurar formas, maneiras de incentivar todos a ler. Também é o convite do supermercado Sante, que dia 30 vai estar um jantar-baile, onde que a arrecadação vai ser destinada para a Zapan, para o hospital. Se não me foge de memória, acho que seria isso, as destinação da arrecadação. Né? Convido a todos, os vereadores, a receberem um convite. Também um convite da nossa audiência pública, dia 27, às 13h30, aqui na Câmara de Vereadores. Né? Muitos assuntos a discutir, projetos, ideias. Convido todos os colegas vereadores, todos os convidados, que foi um convite. Né? A gente quer contar com a presença de vocês aqui, que meu tempo está se esgotando, minhas explicações pessoais, e também dar a nota de pesar, sentimentos, os familiares que perderam nos últimos dias seus entes queridos. É, acho que meus colegas falaram tudo sobre a referente ao seu Adão, né? Uma pessoa conhecida, os sentimentos ao Maicon, a família e a todos. Então, seria isso, minhas explicações pessoais.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maicon Lopes.
Assumo os trabalhos, dando sequência à ordem, convido o vereador Maurício Duarte, se caso queira se pronunciar, pelos 3 minutos, explicações pessoais.
Só para deixar registrado, a gente visita o interior, visita algumas casas e a gente vê a necessidade. Aí, às vezes, a gente é cobrado, eles querem que a gente fale a deficiência que eles têm, a necessidade, mas às vezes se torna repetitivo para a comunidade. Mas isso é uma obrigação do vereador. O vereador cobra, porque falta acontecer. Jamais nós vamos vir aqui cobrar uma coisa que está acontecendo. Às vezes a gente é interpretado pela comunidade, até próprio com próprios comentários, às vezes, que o vereador não vem a somar, que se torna repetitivo. Mas, enfim, essa é a maneira que eu tenho de trabalhar. Os meus colegas também fazem visita, trazem as demandas. E enquanto tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar da mesma maneira. Seria isso, presidente.
Bem rapidamente, ali, só para corrigir, eu falei a Zapan foi extinta, agora é causa animal. Então, o senhor seria o último, né? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão. Fico os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para a 13ª sessão ordinária do ano 2022, realizar-se no dia 2 de maio de ano 2022, às 19h30. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.